Aconteceu.
Aqui com a gente é a Ana Raquel Macedo, editora da Rádio Câmara, para falar do Aconteceu dessa semana, os destaques aqui da Câmara. Ana, bom dia.
Bom dia, Edson. Bom dia, Márcio, a quem nos acompanha. Começar pelo plenário, né, Edson? Como geralmente a gente faz aqui no nosso resumo da semana.
Exatamente, né?
E foi uma semana intensa, inclusive com votações, muitas votações ontem, quinta-feira, que tradicionalmente é um dia que os deputados votam projetos de consenso, né, de mais acordo, geralmente até acordos internacionais, sem muita polêmica. Mas ontem o plenário votou três propostas indicadas aí pela bancada feminina como importantes no combate à violência contra a mulher, uhum. E que essas propostas vão, inclusive, já para a sanção presidencial, que elas tratam do seguinte: uma delas obriga aos serviços de saúde públicos e privados a notificar a polícia, a autoridade policial, sobre indícios de violência contra a mulher, uhum. porque hoje já há uma obrigatoriedade de você divulgar os casos, uhum. né, em que houver atendimento no serviço de saúde. Só que agora, por essa proposta aprovada, fala-se até em indícios. E a justificativa é exatamente porque, às vezes, a mulher está ali sofrendo a violência, não denuncia essa violência por medo até de represálias ou medo de algo até mais forte, como o próprio assassinato dela. E, então, há uma tentativa, fazendo os serviços de saúde notificarem esses indícios, de uma atitude até preventiva mais efetiva.
Uhum.
Também foi aprovada, aí, por indicação da bancada feminina, a prioridade de matrícula escolar para filhos de vítimas de violência doméstica. Então, mesmo que a escola não tenha ali a vaga naquele momento, que possa sim matricular essa criança, esse adolescente que está numa família ali em que a mãe é vítima de violência doméstica. Então, também indicada como um passo importante.
Uhum.
E outra proposta que, claro, envolve também essa possibilidade de você ter um atendimento mais geral dessas famílias, que é a necessidade de você ter equipes multidisciplinares nas redes públicas de ensino, equipes que contem com psicólogo e assistente social.
Uhum.
Claro que não é só para casos de violência doméstica, mas sim também contribui na prevenção desse tipo de violência e para outras questões também relacionadas ali à comunidade escolar. Então foi outra proposta que aprovada ontem pela Câmara, que já tinha passado pelo Senado e que por isso segue para a sanção presidencial.
Uhum.
Mas o plenário ontem não parou por aí.
Teve mais coisas aí no plenário, inclusive o avanço da lei de licitações, né?
Que isso, agora tá indo... exatamente. Ontem ainda, a gente está falando de ontem, desse dia de grandes acordos e ali votações de propostas na quinta-feira, o plenário aprovou um projeto que beneficia famílias atingidas ali pela tragédia de Brumadinho.
Ah, sim, é verdade.
Porque o que acontece? Foi aprovada uma medida provisória que já pelo Congresso, que paga R$ 600 em uma parcela única às famílias beneficiárias dos programas sociais residentes em Brumadinho. E a ideia é o seguinte, que esse valor de indenização, que ele não sirva para essas famílias deixarem de receber outros benefícios sociais, que ele não entre no cálculo de renda da família. Então, essa proposta permite que você, que no caso dessas famílias ali, que elas continuem, que elas que têm uma renda mais baixa e que precisam de outros benefícios sociais, que elas não percam esse benefício por conta desse aumento aí de R$ 600 do pagamento dessa indenização.
Uhum.
Isso. Essa proposta, ela foi, ela ainda precisa da aprovação do Senado. Né? Ela foi indicada como até... Ela é um projeto do deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, que foi quem coordenou os trabalhos ali da comissão externa. Foi a primeira comissão aqui da casa a analisar ali os impactos da tragédia de Brumadinho. Hoje a gente ainda tem em funcionamento aqui na Câmara uma CPI sobre esse caso. Também no Senado houve uma CPI sobre esse assunto.
Uhum.
Mas então foi uma indicação, é um projeto do deputado Zé Silva. E aí, Edson, a gente entra no que você citou. A lei de licitações foi na quarta-feira. O plenário fez um dia de debates, uhum. sobre a nova lei de licitações. A gente lembra aqui o nosso ouvinte que o texto principal já havia sido aprovado em junho, antes, né, do recesso. Ontem não, na quarta, foram votados 18 destaques, que são aquelas sugestões de mudanças no texto principal, sugestões apresentadas por partidos.
Uhum.
E ainda resta a votação de outros quatro destaques, então ainda não foi concluída a votação da nova lei de licitações. é um assunto bastante complexo e muito amplo, e que o que se está dizendo é que vai modernizar nossa legislação sobre licitações no país. Uhum. E até sugiro assim, a quem acompanha mais de perto essa pauta econômica, que entre realmente nas nossas reportagens que estão ali no portal da Câmara, o câmara.leg.br, para entender o que está sendo discutido e cada um desses pontos. Eu cito aqui, por exemplo, duas inovações. O texto, por exemplo, traz uma nova modalidade de contratação, que é o diálogo competitivo. Que, por exemplo, em licitações de mais vulto e mais complexas, que o ente público possa consultar ali as empresas, sugestões de soluções, e a partir dessas sugestões, por isso chamada aí de diálogo competitivo, aí sim fazer uma concorrência ali entre elas. E também uma outra inovação que eu cito aqui, a inversão de fases passa a ser a regra, que primeiro então se julga a proposta da empresa, que depois se faça a cobrança dos documentos de habilitação do vencedor. Uhum. Para que você também diminua aí a burocracia nos processos de licitação no país. Então, esse é um tema até econômico que vem sendo tratado. A gente vê aí a complexidade desse tema pelo tanto de tempo que ele está sendo discutido, né, na casa. Uhum. Mas, aos pouquinhos, ele tem avançado e há uma expectativa, então, de agora restando apenas 4 destaques, que brevemente, talvez nos próximos dias, essa proposta ela possa ter, então, sua votação concluída aqui na casa.
Exatamente. E, de certa forma, é um dos poucos temas que, tudo bem, não houve consenso, mas também não houve um acirramento muito grande entre os lados na Câmara nos últimos tempos, né, Ana?
Não, exatamente. E a gente observa, até acompanhando as discussões do plenário, que os partidos, diferentes partidos, colocando ali contribuições nesse tema. Está sendo realmente uma construção ali coletiva. É importante você ter citado esse clima mesmo, né? Você tem discordâncias, claro, em pontos, mas você tem uma construção coletiva mesmo desse texto da nova lei de licitações.
Uhum. E, aliás, pauta econômica que tomou conta também da Câmara essa semana, né?
Exato. A gente está aqui já terminando o nosso tempo do resumo, mas acho importante a gente falar, Edson, que reforma tributária, regra de ouro, são temas econômicos e principalmente questão da CPMF. A gente teve uma reação muito forte, tanto da Câmara quanto do Senado. E aqui na Câmara, porque a gente tem a discussão da reforma tributária já sendo tocada numa comissão especial, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o relator, o deputado Agnaldo Ribeiro, falando que, olha, a gente não está percebendo um clima para a volta da CPMF, e isso acabou motivando a demissão do secretário da Receita, Marco Sintra, nessa semana, e colocando ali para o governo a necessidade de buscar alternativas, porque até o momento o Congresso não recebeu uma proposta do governo, uma proposta oficial de reforma tributária. Uhum. A própria comissão especial que está debatendo o tema, a partir de um projeto do deputado Baleia Rossi, já está debatendo também de sugestões dos secretários estaduais de Fazenda, secretários, inclusive, que entregaram uma proposta única para o presidente Rodrigo Maia, né? Então, a gente observa que está essa necessidade de, bom, e qual vai ser a proposta do governo? Essa sinalização da CPMF, a gente já viu que não teve espaço. Uhum. Causou, inclusive, a queda do secretário da Receita. Mas fica aí essa discussão. O governo vai encaminhar, de fato, uma proposta, vai encaminhar sugestões de emendas ao texto que já está aqui. É algo que a gente vai acompanhar nesses próximos dias. É possível até que na próxima semana a gente já tenha aí uma sinalização mais clara por parte do governo.
Muito bem. Ana Raquel Macedo trazendo para a gente o resumo aí dos trabalhos da Câmara nessa semana. Ana, mais uma vez, obrigado pela presença.
Obrigada, gente. Bom fim de semana.